Olá, querido amante da vida real! Seja muito bem-vindo a mais um NakedCast! Aqui quem tá falando é o Gianluca Pinheiro, e no episódio de hoje, nós falaremos sobre qual a melhor proteína para você? Você acha que precisa tomar whey para ficar grande? E por acaso, já ouviu aquele fanático falar que a proteína vegana é balela? Bom, vem comigo que hoje eu vou te contar quais proteínas se encaixam melhor na sua rotina.
Está começando mais um episódio do NakedCast, o podcast da marca Naked Nuts, feito para amantes da vida real que busca informação de qualidade de forma leve, didática e objetiva. Espero que goste!
Fala pessoal, Gianluca da Naked Nuts aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto muito legal que seria qual a melhor proteína para você. Só que eu, antes de mais nada, creio que no dia a dia a procura pela proteína ideal seja o maior dialeto de todas as pessoas. É gente falando de whey ali, gente dizendo de albumina, BCAA, proteína do arroz, soja, e cada uma que a gente fica até confuso de qual a gente tem que tomar ou não, né? E se eu te contasse alguns segredos de cada uma? Tenho certeza que você saberia muito mais qual suplemento proteico comprar, se é realmente necessário para você, e evitar qualquer problema com isso. E eu quero te contar o que é uma proteína pra gente poder começar. Pensa num trem gigantesco. Essa vai ser a nossa proteína. Ela tem diferentes vagões, sendo cada um denominado como aminoácido. Todos esses aminoácidos estão ligados entre si até chegar no vagão condutor, o vagão principal, que é a ponta da locomotiva. Essa ponta da locomotiva se chama carbono. Mas essa ponta tem muita história envolvida, para eu te falar aqui e agora. Então vamos continuar com os vagões? Voltando para lá, os aminoácidos, a forma como eles se ligam e o tipo deles, determina a função dessa proteína. Logo, esse trem tem como apenas um destino específico, conforme os vagões que o formam. Se a gente parar para pensar, essa proteína ela vai poder ser utilizada no nosso corpo de diferentes formas, mas cada uma com uma função diferente, ou seja, uma função específica. E quais funções poderiam ser essas? Bom, a proteína ela pode ir desde formar os nossos músculos, transportar substâncias, formar hormônios, até regular o nosso pH, gerar energia, entre muitas outras colocações dela. Mas sabemos que elas podem ser tanto animais quanto vegetais, certo? A carne vermelha tem proteína? Tem. Mas pode ter certeza que o famoso arroz e feijão brasileiro não vai deixar a desejar nesse quesito. A principal diferença entre elas existe nos queridinhos que eu mencionei antes, os aminoácidos. Eles podem ser divididos em duas classes. A primeira são de aminoácidos essenciais. Ou seja, nosso corpo necessita deles nas quantidades ideais, porque não produzimos eles ou não produzimos suficientemente eles dentro do nosso corpo. A outra classe, a segunda, seria de não essenciais, quando o nosso corpo produz em quantidades ideais os membros dessa turma, que também tem papel ativo nesse corpício aí. Proteínas vegetais têm uma quantidade desbalanceada da primeira categoria, dos aminoácidos essenciais. Algumas têm mais de um tipo e outras mais de outro, normalmente não conseguindo suprir por apenas um alimento a necessidade do ser humano. Entretanto, quando a gente combina algumas fontes com outras, como por exemplo o arroz e o feijão, a gente consegue entregar sim para o corpo humano uma proporção adequada de aminoácidos essenciais. Então, a próxima vez que falar em que vegetariano estrito não consegue bater a porção de proteínas, corre! Mas corre o máximo possível, porque fake news aqui não, queridinha. As proteínas de fonte animal têm uma porção ideal de todos os aminoácidos essenciais em um único corte. Então a gente não precisa pegar um frango, misturar com um peixe e com uma carne vermelha para poder ter esse aporte. Mas e o tal de whey, Jean? Esse carinha é brabo. O whey protein ele foi descoberto graças à produção de derivados do leite, na indústria, você sabia disso? Antigamente, costumavam pegar o resíduo dessa produção e jogar fora. Essa proteína tem alto valor nutritivo e de longe é o suplemento proteico em pó mais conhecido pelas pessoas. Além disso, essa proteína tem aqueles aminoácidos essenciais de antes, em quantidades ideais para o corpo, e apresenta uma porção concentrada, com maioridade do produto, como fonte dessa danada proteína. Nisso, temos hoje alguns tipos que confundem a cabeça do público. O primeiro é o concentrado que tem lactose, mas quanto a maior porcentagem de proteína no produto, menos gordura, menos lactose, menos mineral. Ai, Gê, mas pouco mineral é ruim, né, meu? Se fosse o objetivo principal do produto, o nome do produto não seria whey protein. Era mais fácil a gente chamar de whey mineral, né? O isolado, ele é mais puro. Cerca de 90% dele, em média, são proteínas com pouquíssimo resquício de leite. Ou seja, pouquíssimo, mínimo resquício de lactose. O hidrolisado tem as proteínas bem quebradinhas, o que facilita a digestão e absorção, com 80% para cima, de proteínas pelo menos. Esse suplemento ele pode ser utilizado em qualquer momento do dia. Não apenas no pós-treino, mas nesse momento, ele pode ajudar também a dizer para o corpo, poxa, me ajuda a te ajudar, queridinho. Bora recuperar essa região que está afetada do treinão, né? Outros suplementos proteicos que a gente pode mencionar, alguns que são mais conhecidos como a albumina, que é a proteína da clara do ovo, que pode ser utilizada em diferentes contextos, tanto para suprir uma demanda de proteína naquele período após o treino, quanto no decorrer do dia e até durante a noite. Por quê? Porque ele tem uma taxa de absorção que é um pouco mais lenta, o que pode ser ideal para a gente manter esse nível de proteína um pouco mais elevado durante a noite. O BCAA é o que a maioria julga como aquele famoso faz nada, mas não é bem assim. Ok, na maior parte dos casos, a gente tem esses tipos em quantidades ideais e eficientes através da alimentação, ou até da suplementação dessas proteínas, como no caso do whey, por exemplo, principalmente entre os jovens e adultos saudáveis. Mas, em situações de doença que afetam o fígado, ou no envelhecimento, que todo mundo vai ter que enfrentar, a gente tem a perda da massa muscular. E temos todo o funcionamento bagunçado do corpo. E o BCAA ele pode ter uma função importante para prevenir essa perda brusca de proteínas dos nossos músculos. Além desses, temos a caseína, o whey blend, suplemento à base de leucina, glutamina, entre muitos outros que serão abordados em episódios futuros, claro. Os suplementos à base de fonte vegetal já são um pouquinho diferentes. São aqueles que, buscando atingir outra parte da população, a vegetariana, provam que suplemento proteico não é só a base de proteína animal, sendo uma alternativa para muitos atletas desse meio, que são vegetarianos em si. Alguns tipos que encontramos por aí são a proteína do arroz, da abóbora, da soja, da ervilha, do amendoim e até um mix entre elas. Algumas marcas no mercado, e muito bem reconhecidas, são a Integral Médica, Growth, Pura Vida, Essential, Atlética Nutrition, Optimal Nutrition, Max Titanium, entre muitas outras que você pode achar por aí. Logo, antes de comprar, procure consultar um profissional da saúde capacitado, nutricionista ou médico, para enxergar a real necessidade desse tipo de estratégia na sua alimentação. E quantidade ideal a ser consumida, além de qual tipo é melhor para você. Mas creio que agora, antes de você adquirir por conta própria, você tenha muito mais embasamento, muito mais conhecimento antes de comprar. Mas se você quer saber ainda mais sobre o que pode acontecer se você ingerir proteína excessivamente, por exemplo, acesse o nosso episódio de Halloween sobre a assombração do excesso de proteína. Mas é isso, pessoal. Se você gostou, compartilha com um amigo, na rede social, com o vizinho, com o cachorro e até com o gato. Tamo junto e até a próxima!